Estamos no Tratado de Yumá, na página 83, Amud Aleph, nos dois pontos na segunda linha. A gente estudou na Mishnah, na página anterior, que um doente, a gente dá para ele comer de acordo com os médicos. E se não tem lá médicos, a gente ouve o próprio doente. Se ele fala que ele sente que ele precisa comer, senão ele vai estar em perigo de vida, a gente pode dar para ele de comer. Agora a Gemara vai discutir esses assuntos de doentes. Fala, Gemara. Cholé, machilim, otop, pibekim. A pessoa doente, a gente dá para ele de comer de acordo com os médicos. Amar Rabiane. Disse Rabiane. Rabiane vai inovar para a gente duas leis. Cholé, omer, tzarich, verofé, omer, no tzarich. Vamos dizer que o próprio doente fala que ele precisa comer. Se ele não comer, ele vai estar em perigo. E o médico diz que ele não precisa comer. Mesmo se ele não comer, ele não vai ter perigo. Shomim la cholé. Aí a gente escuta para o próprio doente, e a gente dá para ele de comer. Maitama, por quê? Fala que agora traz um pasuk. Lev yodem amarat nafsho. A pessoa sabe a amargura da vida dela, ou seja, ele sabe como ele se sente, se ele está sentindo que ele tem perigo ou não. Fala que Maria Pshita, é simples, se a pessoa sente que ele está em perigo, certamente a gente pode dar para ele de comer. Mal detema, poderia pensar, lofekim litfei, um médico entende melhor, kamash velan. Fala que não, falou Rabiane não. A pessoa entende melhor que o médico, ela sente melhor o que ela está sentindo do que o médico sabe. Fala Rabiane mais uma alaha, mais uma lei. Se for o contrário, o médico fala ele precisa comer, senão ele vai acabar morrendo. E o próprio doente fala, não precisa comer, eu estou me sentindo bem. Chomim la lofe, a gente ouve para o médico. Maitama, por quê? Tunva udenakitlei. A gente desconfia que a doença fez a pessoa ficar um pouco confusa e ele não está sentindo se ele está em perigo ou não está em perigo. E se o médico fala que ele está em perigo, a gente dá para ele de comer. Agora a Gemara vai tentar deduzir da nossa Mishnah se o Rabiana tem razão ou não. Tnan, estudou na nossa Mishnah, cholé machilim oto al pibekim. Um doente, a gente dá para ele de comer de acordo com os médicos. Médicos no plural, ou seja, dois médicos. Fala Gemara, al pibekim im al piatzmoló. De acordo com os médicos, sim, mas de acordo com ele mesmo, não. Assim parece da Mishnah, que se ele mesmo fala que ele precisa comer, a gente não dá para ele de comer, só se os médicos falam. E mais uma coisa a gente pode deduzir da Mishnah, Alpibekimin, através de dois médicos sim, mas Alpibaki erradlo, mas através de um médico só, não. Fala Gmará, não é uma prova contra a Raviana. Ou seja, da Mishnah parece que, dando o primeiro lei de Raviana, com a segunda lei de Raviana não está correto. Primeira lei de Rabiana é que ele falou que se o próprio doente fala que ele precisa comer, a gente dá para ele de comer, parece da Mishnah que não, só através dos médicos. E a segunda lei de Rabiana é que através de um médico a gente já pode dar para ele de comer, parece da Mishnah que não, que precisa de dois médicos. Fala agora, não. Achabe Mayaskinan, a Mishnah está se tratando num certo caso de amar lotzarichna, que o próprio doente falou que ele não precisa. Pergunta Gmará, feliz filei, alpibaki, isso também não responde, porque Rabiane nos disse que se o próprio doente fala que ele não precisa, e o médico fala que ele sim precisa, a gente dá para ele de comer. Fala Gmará, lotzricha, está se tratando de ikachrina beadei de amar lotzarich. Tem um médico que opina de acordo com o doente fala que não precisa comer. Tem um médico que fala que certamente ele não precisa comer. Então agora fala a Mishnah que a gente precisa de dois médicos para falar que ele precisa sim comer. Aí, machilim otol, pibekim, aí precisa de dois médicos, dois contra dois. Então os dois médicos que falam para ele comer, eles ganham e ele precisa comer. Então, Gmará Pshita, isso é simples. Safek nefashoto é uma dúvida de perigo de vida. Safek nefashoto, lá que a gente sabe que sempre que a gente tem dúvida em perigo de vida, a gente facilita, a gente fala para ele comer, para não chegar a ter qualquer dúvida que a pessoa vai acabar morrendo. Então qual que é o hidush? Qual que é a inovação que a Mishnah está inovando para a gente? Tem dois médicos que falam que ele não precisa e ele mesmo. Ou seja, são três contra dois médicos que falam que ele sim precisa. Três contra dois. Mesmo que Rav Safra nos diz que 2 é como 100 e 100 é como 2, Ou seja, se tem dois Eidim que falam uma certa, dois testemunhos que testemunharam alguma coisa, tem 100 testemunhos que testemunham alguma coisa, 2 é igual a 100 e 100 é igual a 2. 100 testemunhos, não tem, eles não têm mais força, de acordo com a Torá, do que 2 testemunhos. Mas isso é só em relação a testemunhas. Mas a lógica, para deduzir a lógica de alguma coisa, certamente, 100 opiniões tem mais força do que 2 opiniões. Então, batar de outras minas. A gente vai de acordo com o número de opiniões. Mas fala, isso é só... Isso é só quando a gente tem que decifrar ou deduzir alguma lógica, alguma fórmula de dinheiro. Ou seja, se tem 2 pessoas discutindo e tem mais lógica para falar com um lado, mais opinião de um lado, a gente deduz que ela tem razão. A varaha, mas aqui no nosso caso, safek nefashot, não deixa de ser uma dúvida de perigo de vida. Já que uma dúvida de perigo de vida, os próprios médicos que falam que eles precisam comer, eles prevalecem, mesmo que tem 3 médicos contra 2. Pergunta agora, Abidekatani, Seifa, Veimen, Shambekim, Machilim, Otual, Piatzmo, Michal, Dereixa, Damar, Tzarich. Fala, Guamará, o que você está me falando? Que a Mishnah está se tratando num caso que o próprio doente fala que ele não precisa comer, ele tem 2 médicos juntos a ele. A gente pode deduzir do final da Mishnah que o começo da Mishnah está se tratando quando o próprio doente fala que ele precisa sim comer. Que no final da Mishnah está escrito que se não tiver nenhum médico, a gente pode dar para ele de comer, de acordo com o que o próprio doente está falando que ele precisa. Então parece que a Mishnah está se tratando num caso que o próprio doente fala que ele precisa comer. Fala agora não. A Mishnah está faltando um pedacinho. A Mishnah fala assim, quando eu te falo que a gente dá para ele de comer, se os 2 médicos falam para ele comer, que ele falou que ele não precisa comer, por isso precisa de 2 médicos contra 3. Mas se ele falar que ele precisa comer, em mas se ele fala que ele precisa sim comer, e não tem lá 2 médicos que falam que ele não precisa comer, só tem 1 médico que fala que ele não precisa comer, a gente dá para ele de comer. Se tiver 2 médicos que falam que ele não precisa comer contra um contra ele mesmo que fala que ele sim precisa comer, aí ele não come. Mas se tiver só 1 médico que fala que ele não precisa comer e ele fala que ele sim precisa comer, aí certamente a gente dá para ele de comer. Isso é a explicação da Mishnah de acordo com Rabi Anai. Mar Baravashi Amar, Mar Baravashi discute. Ele diz o seguinte: Koleha de Amar Tzarich Ani, Afilu Ikamea de Abri Lo Tzarich, Ledidei Shamina. Fala Mar Baravashi, não. Se ele fala que ele precisa comer, mesmo se tiver 100 doutores, 100 médicos que falam que ele não precisa comer, a gente dá para ele de comer. Shenemar, como está escrito no Pasuk, Levi Yodea Marat Nafsho, a pessoa sabe como que está a vida dele, se a vida, se ele vai conseguir viver ou não vai conseguir viver sem comer. Pergunta Gmará, Atnana, Jinsudona, Mishnah, Imen Shambekim, Achrim Otual Piatzmo. Se não tiverem lá médicos, a gente dá para ele de comer de acordo com o que o próprio doente fala. Pergunta Gmará, Atama Deleka Beki. Quando que a gente dá para ele de comer de acordo com o que ele fala, se não tem médicos? Aí, Kabequim, se tiver 2 médicos que falam que ele não precisa comer, lógico, não dá para ele de comer, como Ravana nos diz. Então, uma pergunta contra a Bárbara, assim? Fala, Gmará, Achika Amara, Mishnah quis dizer o seguinte, quando que a Mishnah fala que se tiverem dois médicos que falam que ele não precisa comer, a gente não dá para ele de comer, se o próprio doente fala que ele não precisa comer. Mas se ele fala que ele precisa comer, a gente nem ouve os médicos. Não é que se não tiver médicos a gente dá para ele de comer. E sim, o que a Mishnah quer dizer é que sempre é considerado que não tem médicos. Porque é que sempre a gente dá para ele de comer de acordo com o que ele fala. A pessoa sabe quanto que ele precisa. E assim ela faz. Se o próprio doente fala que ele precisa comer, assim a gente dá para ele de comer, mesmo se os médicos falam que ele não precisa. Fala a Mishnah. Mishach Zobulmus, uma pessoa que ele chegou até uma doença de perigo de vida que é chamada de Bulmus. uma doença da fome, que a pessoa fica com muita fome e ela fica um pouco cega até ela comer certos alimentos que fazem a visão dela voltar. Então, a pessoa que tem essa doença da fome chamada Burmus, a gente pode dar para ele de comer coisas impuras, coisas que são proibidas de comer, até que ele consiga ver de novo. Uma pessoa que foi mordida através de um cachorro bobo. Agora já vai explicar depois o que quer dizer um cachorro bobo. Fala, Mishnah, a gente não dá para ele de comer do fígado desse cachorro. Por quê? Porque é uma certa cura que não é tão clara que essa cura ela funciona. Mate Bacharas disse que sim, essa cura é uma cura que ela funciona, então ele fala que pode dar para a pessoa comer do fígado de um cachorro, que mesmo que é uma coisa proibida de comer. Voda Mara Mate Bacharas, e mais uma coisa disse a Mate Bacharas, a Roshesh Biglonó, uma pessoa que tem dor de garganta, uma certa dor de garganta, Matirim Losam Betoch Piv Shabbat. A gente pode colocar um remédio dentro da boca dele em Shabbat. Neixo Safek Nefashot, porque é um perigo de vida. Safek Nefashot Ochei Shabbat. E qualquer perigo de vida, ele empurra o Shabbat. A gente pode profanar o Shabbat por perigo de vida. Mais uma halakha fala Mishnah. Mishnah fala uma polet. Se uma pessoa que caiu em cima dela bastante entulho, ou seja, uma casa desmoronou em cima dele. Safek Usham, Safek Inosham. A gente não tem certeza se tem uma pessoa embaixo. Se a gente tiver uma dúvida se tem uma pessoa lá embaixo. Safek Chai, Safek Met. Ou mesmo se a gente sabe que tem uma pessoa embaixo, mas a gente não tem certeza que ele está vivo. Safek Kuti, Safek Israel. A gente tem uma dúvida se ele é um judeu ou ele é um não judeu. A gente sabe que um não judeu não pode profanar o Shabbat para um não judeu. Então, Mefakhim Alav Tagal. A gente pode tirar o monte de entulho em cima da pessoa, porque tem uma dúvida, talvez a gente está salvando uma vida, mesmo uma dúvida de salvar vida já é suficiente para profanar o Shabbat. Matzahu chai, se a gente vê que ele está vivo, mefachim, aí a gente tira todas as pedras. Veimet, mas se a gente já vê que ele está morto, então yanichu, a gente deixa. Para enterrar uma pessoa, não pode profanar o Shabbat. Tanu Rabanan, estudamos numa breita. Minayin ayu yodim, sheiru einav. Da onde que a gente sabe que a visão da pessoa volta depois que a gente deu para ele de comer para tirar essa doença Burmus? Quando ele já consegue diferenciar entre uma coisa boa e uma coisa ruim. Amar a baia, fala a baia, não diferenciar com a própria visão. O betaima, quando ele consegue diferenciar no gosto entre uma comida gostosa e uma comida que não está boa. Tanu Rabaná, Zidona Mabreta, Mishachzo Burmus, uma pessoa que tem esse perigo de vida com essa doença Burmus, Machirimoto Akalakal. A gente dá para a pessoa os Isurim, as coisas proibidas que a gente pode dar para ele de comer, a gente vai do mais leve para o mais rigoroso. Ou seja, se a gente tem duas coisas proibidas para dar para ele de comer, não é que liberou geral, a gente pode dar o que a gente quiser, a gente tem que dar a coisa que é menos rigorosa de comer. Agora Guará vai explicar. Tever venevelá, se tem duas coisas. Tem ou carne de um animal que não foi abatido, ou frutas ou trigo que não foram tirados das trumot e mastrot. Quando uma pessoa que come tever, ele tem como castigo mitabe de chamai, ele é morto através de Hashem. E nevelá não tem esse castigo, nevelá é só chicotadas. Então tever é mais rigoroso. Então o que a gente dá para ele de comer? Machrimotan nevelá. A gente dá para ele comer a carne do animal não abatido. Tever ve shviit. Se a gente tem uma coisa que não foi tirada de trumot e mastrot, ou shviit, ou frutas do sétimo ano, depois de um certo período que a gente tem que aniquilar essas frutas, então shviit, a gente dá para ele comer de shviit, porque shviit não tem mitab idei shamayim. Se a pessoa come essas frutas depois desse certo período, ele não tem um castigo à morte. Então, nesse caso, a gente já dá para ele comer frutas do sétimo ano. Tever betruma, se a gente tem na nossa frente ou tever, ou uma coisa que não foi tirada do truma, ou a própria truma, que é a truma, tem que ir para o Kohen, um estranho não pode comer a truma. Então, o que é melhor dar para ele? Uma coisa que não foi tirada do truma, ou a própria truma? Fala que não é Tanaí, isso é uma discussão entre os Tanaí. Tanaí, que a gente está numa braita, Machilim oto tevel e machilim oto truma. Um Tana fala que a gente dá para ele de comer o tevel, a coisa que não foi tirada as trumot e masrot, e a gente não dá para ele de comer truma. Benteima omed, benteima diz, truma velo tevel, a gente dá para ele de comer truma e não tevel. Amaraba, falou Raba. Echa de efshar bechulin. Vamos dizer que a gente tem 10 frutas e ele só precisa comer 9. Então a gente pode separar essa décima fruta como truma e tudo vira chulin, tudo vira frutas laicas. E aí a gente pode dar para ele comer as 9 frutas. Então ninguém discute que a gente tem que retirar. A gente pega o tevel, retira essa fruta, vira truma e a gente dá as 9 frutas para essa pessoa comer. De kule alma lo pligi de metaknina lei, o mesafina lei, que a gente conserta as frutas e dá para ele de comer, chulin. Que pligi, quando eles discutem, bedeloi fshar bechulin, quando não dá para dar para ele frutas laicas, ou seja, ele precisa das de todas as 10 frutas. Então o que é melhor fazer? Separar a truma e dar para ele de comer 9 frutas laicas e uma fruta de truma? Ou dar todas as frutas de tevel, de uma frutas que não foram separadas da truma de Masrot. Então, Marsavar, tem um deles sustenta Tevel Hamur. O Tevel é mais rigoroso. A proibição de comer Tevel é mais rigorosa. Marsavar, tem um outro sustenta Truma Hamura. A proibição de comer Truma é mais rigorosa. Qual que é a discussão? Marsavar, Tevel Hamur. Um sustenta que a proibição de Tevel é mais rigorosa porque Aval Truma, Hazel Koen. Mas a Truma é permitida para o Kohen comer. Tevel ninguém pode comer. O Kohen também não pode comer uma coisa que ainda não foi retirada da Truma. Já a própria Truma, ela é própria para o Kohen. Então Truma é menos rigorosa. Truma tem alguém que pode chegar a comer ela. O Mar Savar tem aquele que sustenta Truma Hamura. A Truma é mais rigorosa. A Val Tevel, a proibição de Tevel não é tão rigorosa. É Shalit Kule. Dá para consertar a proibição de Tevel. Truma, não dá para transformar ela a não ser Truma. Tevel, dá para transformar ela em não Tevel. É só separar a Truma e ela fica frutas laicas. Então a gente vê que a proibição de Truma é mais rigorosa. Fala, Gmará. Efshar bechulin. Rabba falou para a gente que se a pessoa só precisa de 9 frutas e dá para separar uma das frutas e dá para ele comer as 9 e todo mundo concorda, Pshita, que Rabba está inovando isso pra gente? É simples, que é muito melhor comer uma coisa que não tem proibição do que uma coisa que tem proibição. Fala Gmará, Lotzricha beShabbat. Está se tratando em Shabbat. E qual é o problema? Em Shabbat a gente sabe que tem uma proibição dos Chachamim. Os Chachamim decretaram para a pessoa não separar Trumot e Masrot em Shabbat. Pergunta Gmará, Beshabbat nami pshita. Em Shabbat também é simples que é melhor separar Trumot e Masrot do que dar para ele de comer. É uma coisa que não foi separada. Por quê? Tirtum midrabanan, separar Trumot e Masrot em Shabbat é só uma proibição dos Chachamim. Já comer Tevel é uma proibição da Torá. Fala Gmará, acha bem mais que não beatzit sheinon akuv derabanan. Aqui está se tratando que se a gente não separar o Tevel, a proibição de comer essas frutas também só vai ser midrabanan. Por quê? Porque está se tratando num atzitz que não está na kuv. O que quer dizer um atzitz não na kuv? É um vaso que ele não tem um furo embaixo dele. Já que o vaso ele não tem um furo embaixo dele, então a planta, as frutas que crescem nesse vaso, eles não estão conectadas à terra. Se eles não estão conectadas à terra, a trumot e masrot que tem que ser separados dessas frutas são trumot e masrot de dos Chachamim. Os Chachamim inovaram que tem que separar. De acordo com a Torá, não tem que separar. Então, tanto se ele separar as Trumot e Masrot em Shabbat, ele vai transgredir uma proibição de Rabaná. E comer essas frutas sem separar as Trumot e Masrot também é uma proibição de Rabaná. E agora, Mar Savar, tem aquele que sustenta Tevel Hamur. Comer sem Trumot e Masrot é uma proibição mais rigorosa. O Mar Savar, tem aquele que sustenta Truma Hamurá. Comer a própria Truma é mais rigoroso. Fala Gmará, Leima Tanai. Talvez essa machloket é uma machloket dos Tanai. De Tanya, que a gente estudou numa braita, Mishen Ashkon Nachash, Korim lo refém mi makom le makom, u mekalim lo et atanegolet, ve gozezim lo et akarshimim, u maachilim oto ve ino tzarich lase. Está escrito uma pessoa que foi mordida através de uma cobra, a gente chama para ele um médico de um lugar para o outro mesmo no Shabbat. A gente pode rasgar um frango para dar para ele de comer. E a gente pode cortar para ele certos grãos. E a gente pode dar para ele de comer sem tirar o maaser. Essa é a opinião de Rebbe. Tabeleza Rebbe Shimon Omer, lo yochal at shiaser. Ele não pode comer até que ele vai tirar o maaser. Então, esses karshimim, esses grãos, a obrigação de separar trumó dele é só uma obrigação de Rabaná. Então a gente vê que a gente tem uma discussão entre os dois Tanaim. Tem um Tana que sustenta que é melhor separar o maaser em Shabbat e transgredir a proibição de Rabaná de separar o maasrot em Shabbat. E tem a opinião que sustenta que é melhor comer o tever, essas frutas, esses grãos, que não foram separados entre o trumó e o maasrot, que são uma proibição de Rabaná, do que transgredir o Shabbat de Rabaná. Também, mas vamos dizer que Rabeleza e Rabi Shimon, isso que Rabba nos diz, que ele separa Trumot e Masrot e Shabbat, que é menos rigorosa, está indo de acordo com Rabeleza e Rabi Shimon. Velo Rebbe, não de acordo com Rebbe, que ele sustenta que não precisa tirar o Maser. Fala Gmará, a filho tem Marebi, mesmo se Rabba está indo de acordo com Rebbe, não tem problema. Que atka no kama Rebbe, em que caso Rebbe fala que ele pode comer sem tirar o trumot e masrot? Hatam, ela linha maser yerek de Rabaná, que estamos falando numa espécie, que toda espécie é uma espécie que Rabaná inovaram a trumot e masrot nela. Aval me maser dagan de tevel de oraita, mas num tevel de trigo, que é uma obrigação de oraita separar maasrot desse trigo. Mesmo que no caso que Rabba está tratando que é um atzitz sheinona, que é um vaso que não tem um furo, é só de Rabaná. Mas porém a espécie é uma espécie que tem obrigação de oraita de separar trumot e maasrot. Então a filo Rebbe Modé, mesmo Rebbe concorda que é melhor separar trumot e maasrot do que comer sem separar trumot e maasrot em Shabbat, do que comer sem separar trumot e maasrot. Por quê? Mesmo que é midrabanan, porque se você vai falar para ele, olha, você pode comer o tevel sem separar trumot e maasrot em Shabbat, num atzitz que não está na kuv, num atzitz, num vaso que não tem um furo, atilemechal da atzitz ou na kuv, aí a pessoa vai se confundir uma outra vez que ele tiver essa pergunta, e o que é melhor, separar trumot e maasrot em Shabbat ou comer tevel? Ele vai acabar comendo tevel, num caso de um vaso que ele sim tem um furo. E se o vaso tem um furo, então ele está conectado à terra, e aí a obrigação de separar trumot e maasrot é de oraita. Já é de acordo com a Torá, tem que separar trumot e maasrot. E certamente a pessoa tem que separar trumot e maasrot em Shabbat, e não comer o tevel. Porque comer o tevel é uma proibição de oraita, separar trumot e maasrot é uma proibição de rabaná, que é muito menos rigoroso. Então se a gente falar para ele que quando o vaso não tem um furo, para ele comer o tevel, ele vai acabar se confundindo e vai pensar que mesmo se tiver o furo, ele vai comer tevel, e lá certamente ele é proibido de comer o tevel, porque ele precisa separar trumot e maasrot em Shabbat, que é uma proibição de rabaná menos rigorosa do que comer o tevel, que é uma proibição de oraita. Está no Rabanan, a gente estudou numa braita. Mishach zo burmuz, uma pessoa que teve essa doença da fome, machilim oto dvash v'chol minei metika. A gente dá para ele comer mel e muitas coisas doces. Shad dvash v'chol minei metika, que o mel e as coisas doces meirim meor enav shel adam. Trazem para a pessoa visão, ou seja, a visão da pessoa volta. Dá uma pichinha em Ladavar, mesmo que eu não tenha uma prova para isso, sei que Ladavar, eu tenho uma dica, tem um passu que dá pra gente uma dica para isso. Como está escrito, Reuna Kioruenai, está escrito que tem alguém que falou nesse passu, olhem para mim que a minha visão voltou, que Taamti Meat Dvashazek, que eu testei, eu degustei um pouco desse mel. O Maia Vapicheira Yala Davar. E por que não há uma prova? A gente vê que através que ele comeu mel, a visão dele voltou. Que lá não era um caso de burmos, não era um caso tão rigoroso. A pessoa estava fraca e a visão dela estava um pouco mais fraca, mas não é que ele perdeu a visão totalmente. Amar Abaye, disse Abaye, Loshano, quando que a gente fala para ele comer mel e coisas doces? Ela lachar achilá, depois que ele já está satisfeito. Aval kodem achilá, mas antes que ele está satisfeito, antes que ele comeu, migragari, faz a pessoa ficar mais fome, mais fome, mais fome, isso atrapalha a cura do bulmos. Dechtiv, como está escrito no Pasuk, eles encontraram um egípcio no campo, vaikhuoto el David, e trouxeram ele para David, vaiknulo lechem, vaiochal, e deram para ele pão, e ele comeu, vaiashkum, deram para ele de beber água, vaiknulo pelach dveila, deram para ele um pedaço de um figo seco, vishnei tzimukim, e duas uvas passas, uvas secas, vaiochal, vatashevruchó elav. E aí ele comeu e voltou e ele se acalmou. Ou seja, a alma dele voltou para ele. Por quê? Que lo achar lechem, lo shatamayim, shlosha yamim, shlosha lelot. Que essa pessoa não tinha comido pão, não tinha bebido água 3 dias e 3 noites. Mas de qualquer forma, a gente viu que a gente só deu para ele as coisas doces depois que ele comeu pão e bebeu água. Amar Rav Nachman amar Shmuel. Disse Rav Nachman no nome de Shmuel. Mishak zo bulmus, uma pessoa que teve essa doença do bulmus, machilim oto aliá bidvash. A gente dá para ele de comer uma carne muito gordurosa com mel. Davuna berei de Abishua amar, Davuna berei, o filho de Abishua falou, afsolet de kiá bidvash, é suficiente dar para ele também farinha com mel. Dav papa amar, afilokim chedesari bedivshi, mesmo farinha de cevada com mel. Amar Rabi Yochanan, disse Rabi Yochanan, uma vez eu tive essa doença bulmus. Eu corri para a parte leste da figueira. Foi realizado comigo o pasuk, que a sabedoria vai deixar a pessoa sábia viver. Por quê? Diz o que ele sabia essa braita a seguir, ele devolveu a vida para ele. Detalhe Rabi Yosef, que Rabi Yosef nos diz, aquele que quer sentir o gosto do figo, o bom gosto do figo, que ele vá para a parte leste, como está escrito no Pasuk, para ele ir para a parte onde o sol bate, que é a parte leste, e aí os figos vão estar bem doces. Então, já que Rabi Yochanan sabia dessa braita que Rabi Yosef diz, ele sabia onde ir degustar de uma coisa doce, para a visão dele voltar, para ele não acabar morrendo. Agora eu vou contar uma história. A viúda de Rabi Yosef e Kaaz de Beurcha. A viúda de Rabi Yosef estava andando no caminho. Achse bulmus de Rabi Yuda. A viúda teve essa doença chamada bulmus. Kapchei leroe, achle lerifta. Ele viu um pastor lá, ele arrancou o pão da mão do pastor e ele comeu para devolver a vida dele. Já que era picuach nefesh, já que era perigo de vida, ele podia pegar do pastor para se reviver. Amar-lhe Rabi Yosef, que pachta taroe, você deixou o pobre pastor sem o que comer. Que mata-lhe mata, quando eles chegaram na cidade, achsei bulmus Rabi Yosef, agora foi a vez de Rabi Yosef de ter a doença do bulmus. Adru belag vetzai, então a cidade inteira trouxe para eles barrios e pratos de coisas doces. Amar-lhe Rabi Yuda, e Rabi Yuda falou para ele, ami que pachta taroe, eu deixei o pastor com fome, ataque parte da Herculai, você deixou a cidade inteira com fome. Conta que Mará mais uma história. Tu, Rabi Meir, Rabi Yuda, Rabi Yossi, Rabi Kaaz, Rabi Urcha, Rabi Meir, Rabi Yuda, Rabi Yossi estavam andando no caminho. Rabi Meir, Rabi Daek Mishma. Rabi Meir, ele deduzia do nome das pessoas se elas eram pessoas justas ou pessoas perversas. Rabi Yuda, Rabi Yossi, Rabi Daek Mishma. Rabi Yuda, Rabi Yossi não olhavam no nome das pessoas. Kimati lá o Duchter, eles chegaram num certo lugar, Baus Pisa, eles procuraram um lugar para ficar. Yavu Lehu, eles falaram, olha, vão para aquele certo lugar, vocês vão encontrar um lugar para ficar. Amdulo, perguntaram para o dono daquele hotel, Mashimcha, como você chama? Amalu, ele respondeu, Kidur, meu nome é Kidur. Amar, então disse Rabi Meir, Shma Minad Amrashal. Deve ser que essa pessoa é uma pessoa Amrashal, uma pessoa perversa. Sheneimar, que está escrito no Pasuk, Kidur Tapuchoteima. É escrito que Dorta Apuchot, vocês são uma geração de voltas, que vocês se voltaram da Torá. Então, Kidur É uma linguagem de kadur, uma linguagem de bola, uma coisa que vira. Não é do jeito que a Torá se refere a pessoas que fizeram a virot, que eles se viram. Então essa pessoa é chamada de kidur. Da meio deduziu que ele é um lachá. Então Rabi Yehuda e Rabi Yossi achlim o lei que sai. Rabi Yehuda e Rabi Yossi deram para esse dono do hotel para cuidar da carteira deles. Rabi Meir não achlim o lei que sai. Rabi Meir não deu durante o Shabbat para o dono do hotel cuidar da carteira dele. O que ele fez? Azal otvei beikivri de avua. Ele foi e enterrou a carteira dele no túmulo do pai do dono do hotel. O pai do dono do hotel veio para o filho dele no sonho e ele disse: Tá, Shakil, tá, venha para cá. Shakil Kisa, pega essa carteira de Manacharecha que está na minha cabeça. Da Ugabra, que está na cabeça daquela pessoa, ou seja, ele mesmo. No próximo dia ele acordou. Amaleu, ele disse para os visitantes dele: assim eu vi no meu sonho. Amalei, Amrilei, aí Rabi Meir, Rabi Yossi e Rabi Yehuda disseram para ele: Helma de Beishim Shiles Beuma Masha. O sonho de Shabbat não é um verdadeiro sonho, porque ele acha, explica que a pessoa está descansada, ele tem muita coisa para pensar, ele começa a imaginar coisas. Mas Rabi Meir já desconfiou e ele foi, Venatri Kuleyoima. Ele guardou, ele cuidou da carteira dele o dia inteiro. Veaisei lemachar. Veaisei. E ele, depois que acabou o Shabbat, ele trouxe a carteira dele. Lemachar, no próximo dia, Amrulo, Rabi Yehuda e Rabi Yossi disseram para o dono do hotel: Avron Kis, me devolve a nossa carteira que a gente deu para você cuidar antes de Shabbat. Amaleu, Loret Vanimola. Não sei do que vocês estão falando. Ou seja, ele roubou a carteira deles. Amaleu, Rabi Meir, Meir disse para eles: Amaleu daqui tu mishma, por que vocês não deduziram do nome dele que ele é um rachá, que ele vai roubar a tua carteira? Amrulei, Amaleu, Amartla, por que você não disse para a gente que ele é um rachá? Amaleu, ele responde: Ei, Mardamriana, eu disse, rachacha, precisa desconfiar, Arzuke me abre, eu não podia ter certeza que ele é um rachá. Então, Mashu, Velo, Lechanuta, eles foram passear, eles chegaram na loja da pessoa, na loja desse dono do hotel, Chazu, Tlafeche, Asfame. Eles viram no bigode dele pedaços de lentilha. Asdo, Viavo, Simano, Lidivito, eles foram para a casa do homem. Falaram para a esposa do homem: olha, sabe, teu marido mandou você dar para a gente aquelas duas carteiras. E como um sinal que a gente falou com teu marido que ele comeu hoje no almoço lentilhas. Veja que sai, e ela deu para eles, que realmente ele tinha comido lentilhas. Veaito, e eles foram embora. Azaliu, vekatreleitzei. Quando ele voltou para casa, ele ouviu que a esposa dele deu essas carteiras para eles, então ele acabou matando a esposa dele, de tão bravo que ele estava. Hainu, detalha, isso que a gente estudou numa braita. Maim lishonim echilo besar chazir. Netilat yadayim, antes de comer, acabaram causando uma pessoa para comer carne de porco. E maim achronim argueta nefesh. E as águas do final da seudá acabaram matando uma pessoa. Ou seja, o final quer dizer que já que ele não fez maim achronim e não passou, não limpou a boca, então ele acabou matando a esposa dele, que se ele tivesse limpado a boca, eles não iam ter esse sinal para deduzir e convencer a esposa que o marido mandou eles. E o primeiro parte da Gemara, que a Netilat Yadayim causou uma pessoa comer carne de porco, Rashi conta para a gente que uma vez tinha uma pessoa que vendia carne kasher para os Yehudim e carne de porco para os Goy. Uma vez se sentou uma pessoa, ele não fez Netilat Yadayim, ele começou a comer. Então o que esse dono do restaurante deu para ele? Carne de porco? Você não faz Netilat Yadayim, quer dizer que você é um Goy. Então, por causa que a pessoa não fez Netilat Yadayim, que é uma halakha dos Chachamim, ele acabou transgredindo uma proibição da Torá de comer carne de porco. Lebassov, no final, Avidai ki bishma. Então, Rabi Yehuda e Rabi Yossi se convenceram que tem que deduzir do nome das pessoas se eles são justos ou perversos. Ki matela u beita. Quando eles chegaram numa casa de Shmei, Bala, que o nome do dono da casa era Bala, lo ailu legabe, eles nem entraram. Por quê? Certamente essa pessoa é um rachá. Como está escrito, no Pasuk. Va'omar la bala niufim. Está escrito no Pasuk que ele falou para um bala que niufim. É uma pessoa que mantém relações proibidas. Então você vê que a palavra bala tem a ver com aveirá. Então eles nem entraram nessa casa. Eles viram que ele tem esse nome, deduziram que a pessoa é um rachá. Fique com a gente, que amanhã a gente vai discutir, no próximo página a gente vai discutir o que quer dizer esse cachorro bobo, que uma pessoa foi engordida por ele e que ele está em perigo de vida.